7. A responsabilidade e a decisão. Nós fomos amados, somos amados. Por isso somos. A lei moral e a moralidade, quer dizer, a proporção concreta traduzida em ato da nossa pessoa ao mistério do ser, são indicadas por esta primeira e fundamental lei: reconhecer e aceitar que somos amados. Nós somos amados. Decorre disso, como consequência, que amar, na sua forma essencial, na sua expressão suprema, é aceitar sermos amados, porque tudo o resto decorre daqui. Se eu sou amado, se eu sou, porque sou amado, o grande problema da minha existência, do meu estar no mundo, o que torna possível que o meu sujeito se torne protagonista de um mundo novo, no qual o eterno começa de forma experimental no tempo, é a minha resposta. A minha resposta ao tu que me ama, o meu corresponder, a minha valorização daquilo que ele criou originalmente em mim, precisamente para que eu me pudesse dar conta dele. Dele que excepcionalmente decidiu vir para o meio de nós, habitar comigo e falar-me familiarmente com as suas palavras, não copiadas do vocabulário, mas provenientes do eterno, do fundo do ser, do qual me fez partícipe. Se eu sou porque sou amado, devo responder? Respondeu. Daqui nasce a responsabilidade. Esta é o terminal de todas as veemências do nosso ser, carregado de uma sensibilidade eterna, em direção ao plasmar da fisionomia final, que é a glória do rosto de Cristo, em que até a pedrinha mais pequena participará. É a palavra responsabilidade que assegura o resultado de uma experiência de correspondência com a verdade, com o fascínio da beleza, com a comoção do bem, com a inefável felicidade. Na sua integridade, a grandeza da palavra responsabilidade é a principal fonte do gosto da vida. Se não és responsável por aquilo que te dá prazer ou que te atrai, se não participas nisso de alguma maneira com responsabilidade, não é teu. Por isso, o paraíso implica a tua decisão, implica a responsabilidade, porque o paraíso é para o homem e o homem é livre. A responsabilidade exprime-se como decisão da liberdade diante da presença reconhecida como totalmente correspondente ao destino da pessoa. Mas muitas vezes a nossa forma de conceber a decisão da liberdade é errada, como se esta fosse um ato determinado, em última instância, por mim. Eu decido dizer-te que sim. Eu decido dizer seja feita a tua vontade. Não, é outra coisa. A decisão não pode ser tomada num sentido voluntarioso, como sinónimo de força de vontade. Para penetrar na sua dinâmica, pensemos no publicano no fundo do templo. Não ousava levantar os olhos, mas dizia: Tem piedade de mim. E intuía que aquele pedido seria acolhido, que Deus o levaria em consideração e que daria justiça a tudo. E mais uma vez, pensemos em São Pedro. Porque é que diante de Cristo que lhe perguntava: Amas-me? Nem mesmo a traição de alguns dias atrás não foi um obstáculo. Respondeu sim, imediatamente, como consequência de um espanto que tinha começado em Cafarnaum quando André, o irmão, o tinha levado a Cristo e se sentir olhado por ele de tal maneira que foi trespassado por esse olhar e definido na sua qualidade de homem, no seu caráter, tanto que ele lhe mudou o nome. Do que eram feitos, até mesmo do ponto de vista psicológico, aquela impressão excepcional, aquele espanto inicial. O espanto inicial era um juízo que se tornava imediatamente num apego. Era um juízo que era como uma cola, um juízo que colava Pedro e os discípulos a ele. Todos os dias que passavam acrescentavam camadas de cola e já não se conseguiam libertar. Mas vocês nunca observam as leis. Todos os fariseus se escandalizavam com o mestre deles porque estava com aqueles que não observavam as leis. E os apóstolos não sabiam o que responder. Não sabemos se não respeitamos as leis, mas estamos ligados a este homem. Não era uma ligação sentimental, um fenómeno emocional. Era um fenómeno de razão, uma manifestação daquela razão que te prende à pessoa que está à tua frente, na medida em que é um juízo sobre a estima. Olhando para aquela pessoa, nasce uma admiração feita de estima, que faz com que fiques presa a ela. Não há nem sombra de irracionalidade ou de obrigação. Se formos embora, onde iremos? Só tu tens palavras que explicam a vida, disse-lhes uma vez Pedro com a sua habitual impetuosidade. E depois daquela afirmação ainda fez 30 por uma linha, tanto que Jesus lhe disse: afasta-te, Satanás, tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Que humilhação! Mas a consequência era que Pedro se ligava ainda mais a ele. O sim de Simão não foi o resultado de uma força de vontade. Não foi o resultado de uma decisão do homem Simão. Era o emergir, o vir à tona, de todo um fio de ternura e de adesão que era explicado pela estima que tinha por ele. Por isso era um ato da razão, graças à qual ele só podia dizer sim. Este é o jogo humano mais verdadeiro, mais autêntico, aquele que nos torna mais amigos de quem é mais amigo, nos faz ficar cheios de ternura pela nossa mãe e de admiração pelo nosso pai. Aumenta com o tempo, nunca se detém. E não é irracional, é a única coisa racional. Para Pedro, era uma amizade que não dependia dele, mas que tinha sido feita nascer nele. Com efeito, muitos ouviam Jesus e diziam: que bonito! Mas depois iam-se embora. Neles, esta amizade e esta ternura não criavam raízes. Não era uma decisão como normalmente a concebemos, isto é, como sendo a única forma de implementar a liberdade. A natureza da decisão não é um ato enérgico da vontade, como no deseja, deseja sempre, fortemente deseja, de Alfieri. O homem é frágil, é débil como uma criança. Só quando o homem reconhece isso é que começa a crescer. A decisão, portanto, nasce como o estabelecimento de uma simpatia. Os apóstolos iam atrás de Jesus porque estavam ligados a ele, com um juízo que os tornava capazes de uma decisão perfeitamente racional. Porque onde se gera um relacionamento que chega a uma simpatia profunda, à renovação de um apego nascido de um espanto incomparável, a racionalidade é um acontecimento.